Norma Urbana Culta, Bobina número 42, Inquérito Brasil, São Paulo número 121, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 2, alimentação, 8, viagens. Número do informante: 149, sexo feminino, 36 anos. Documentadora: Berenice. Data: 25 de novembro de 1972. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 2, de 690 a 1.682 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 53.628. Condições do registro: normais.
Gravação dia 25 de 11 de 1972. Então, gente, gostaria que você comentasse isso. Dizer para onde você foi.
Olha, a questão mais ou menos de uns 2 anos, eu estive na Bahia. Entre os poucos lugares que eu conheço, assim, de Brasil, um outro estado seria o Rio, né? E aqui em São Paulo, é impressionante, assim, o povo. Uma das coisas que mais me impressionou na Bahia é o povo. É muito gente, sabe? O relacionamento que a gente consegue manter com eles é um negócio assim, impressionante, que aqui dificilmente você tem, porque aqui está todo mundo preocupado realmente em trabalhar.
Cada um individual, né?
Individual. Lá o pessoal é desligado, como o pessoal do Rio também é desligado. Mas é assim. Sei lá, um desligamento, entende? Muito diferente, eu não sei. Enquanto você sente muito mais sinceridade, sabe? Mais maturidade no pessoal da Bahia, no Rio você não percebe isso nas pessoas de lá, não. E eu tive a oportunidade, assim, de conviver na Bahia, entende? Desde de pessoas, assim, de um nível, não só universitário, mas como de uma posição, em termos de profissionais bastante com muita projeção, como no caso de funcionários do INCRA, sabe? E até mesmo operários. Mas foram pessoas geniais. Nós tínhamos assim quase que um encontro marcado diário, lá pelas 11 horas, meia-noite, assim, era uma hora que todo mundo ia jantar. E nós costumávamos frequentar muito o varandá, sabe? Que é uma varanda muito grande que tem uma vista assim para o mar, ali perto do elevador Lacerda. E nós íamos chegando aos poucos, né? Chegava um, chegava outro. Eu sei que lá pelas tantas nós éramos 30, 35, sabe? Pessoas. E todo mundo tinha alguma coisa de novo, assim, para dizer, para contar. E aqueles casos da Bahia, né? E o interessante que uma das pessoas que mais me impressionou era exatamente um operário, né? E ele era compositor. Mas se você ouvisse a qualidade, não só da música, mas também da letra, o conteúdo, a vivência que demonstrava, mas era assim um negócio impressionante, absorvente. E a personalidade dele também, né? Marcante, mas olha, era assim, era ótimo, sabe? O nome dele era Ismael, sabe? E é uma figura, ele não era bonito, mas só a presença dele já dominava, sabe? Um preto muito bonito, sabe? Um sorriso assim muito simpático, os olhos dele parece que sorriam junto. Ele é excelente, sabe?
Você foi sozinho nessa viagem?
Não, nós fomos 12 pessoas, mais ou menos. Agora, o que facilitou muito foi que uma das moças que nos acompanhou, ela é noiva de um jornalista lá na Bahia, sabe? Então, quer dizer que todos esses contatos que nós tivemos realmente foram proporcionados por ele. Então, a gente conheceu assim tudo na Bahia. Não fizemos aquela viagem turística de ficar conhecendo mil igrejas, mil recantos, aqueles passeios obrigatórios, né? Não vou dizer também que nós não fomos a nenhum desses lugares. Não, aquilo que a gente achava assim o importante, o mais importante, né? Uma igreja, vamos supor, a gente ia. Um museu de arte sacra, né? Então a gente foi também,
É, porque
tá?
lá é basicamente igreja.
Exato. Mas alguma coisa assim a gente destacava, privilegiava e ia, né? Mas de resto, o importante para a gente era conhecer gente. Entende? Nós passávamos o dia, né, sempre batendo papo, conhecendo um e sendo convidado para cá, convidado para lá, coisas assim interessantíssimas. Né? Agora, uma coisa que a gente sentia é que a gente não era assim bem recepcionado pelas esposas, sabe? Os casais baianos, é, em geral, os maridos convidavam o grupo todo para ir à casa deles. Sabe? Então, a gente dava uma passadinha à noite e convidava o casal para sair com a gente também, sabe? E as esposas nunca aceitavam o convite. Com uma única rara exceção, que foi uma socióloga, sabe? Que saiu, o marido dela trabalhava com cinema, coisas assim. Ela foi a única que aceitou o convite, saiu, inclusive saiu mais de uma vez com a gente. E, de resto, o pessoal nos olhava muito mal, sabe? Porque mulher de fora da Bahia, de São Paulo, para eles, para as mulheres, né, de modo geral, não presta, sabe?
Por que essa gente?
Eu não sei o porquê, mas elas nos tratam assim, sabe, com indiferença. Pelo menos fomos tratadas assim, sabe, com indiferença. Você vê, ó, todo mundo acompanhado com seus maridos, né, outros com noivo, tudo isso. Quer dizer, elas não tinham motivos para dizer qualquer coisa, né, de errado, mas, sei lá, falavam. Sem dúvida. Outra coisa que me impressionou muito na Bahia foram as crianças. Você sabe que você encontra criança na Bahia que percebe que você não é de lá. Então ela é uma menina de 10 anos e não foi a única. Bom dia, a senhora não é daqui, né? De onde você é? Então a gente conta de tal lugar, o que você está achando da Bahia? Está gostando, sabe? E as apreciações que elas fazem a respeito da própria arte da Bahia, entende? E você percebe que não é uma coisa assim decorada, não, sabe? Uma coisa mecânica, de jeito nenhum. Você pode perguntar, estabelecer um diálogo, porque a coisa sai espontaneamente, assim. Então, a gente sente a criança, até a criança na Bahia é diferente da criançada daqui, né? Olha, eu fiquei assim, encantada realmente.
Vamos ver dois tipos assim, bem distintos, né?
Eu nem falo. Uma outra pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer na Bahia foi um empalhador, o Zul Campos. Eu não sei se você já ouviu falar nele, inclusive já fez uma exposição aqui em São Paulo. Então ele tem a casa dele é muito pequena e é numa ladeira que dá bem em frente ao portão do Museu de Arte Sacra. Então, desde a porta da rua, a janela, certo? É toda entalhada, sabe? E, inclusive teto, as portas internas, sabe? Mas é uma coisa. Qualquer pedacinho de madeira para ele serve. Se ele souber que na sua casa tem uma porta antiga, ele vai lá e vai comprar a porta. De qualquer coisa, ele está lá, ele faz coisas fabulosas, sabe? Eu vi coisas espantosas que eu nunca pensei que pudessem ser feitas, assim, em termos de arte. Depois ele, além de embalar, ele pinta, sabe, madeira? Então ele dá um colorido, forma, assim, recantos. Eu tenho um amigo que comprou, ele fez de portas, sabe, aquela porta tipo veneziana, ele fez um bar, sabe, todo entalhado, mas ficou uma coisa espetacular, fora do comum, né? E com uma criatividade espantosa. E ele ofereceu pra gente uma roda de samba. Ah,
não podia deixar, né?
Não podia, vou te contar. A roda de samba para a gente conversa. Começou, deve ser assim, 2 horas da tarde. E nunca vi coisa para... Contando não dá para se acreditar. A gente tem que viver, viu? Que você chega, porta aberta. Para entrar quem quiser. Então, ele fez uma feijoada. Então, feijoada para um canto, batida. Engraçado que para batida ele tinha assim urinol de barro, tá? Só serve pra isso. Tô cheia de batido e você vai chegando, vai colocando sua canequinha lá dentro, tira e vai bebendo, né? E comendo. E lá no fundo, né, o conjuntinho, a batucada marcando realmente o samba. Você sabe que chega a gente, come, bebe, dança e vai embora. Mas quando vai embora, chega mais adiante, encontra mil outras pessoas, né? Fala, olha, na casa do Zul tem roda de samba e feijoada. Então, mais um pouco, entra outra leva, tá? Entra mil pessoas diferentes que você ainda não conhecia, comem, dançam e vão embora. Agora eu pergunto, você já pensou se teve uma festa dessa em São Paulo? Quantas brigas vão sair?
Indiscutível, né?
Sem dúvida nenhuma, não saiu nenhuma. E olha que o pessoal bebe. Não é brincadeira, eles bebem mesmo. Agora você imagina, bebendo, né? Assim, dançando, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Quer dizer, as possibilidades de briga realmente existem.
Bem grande, né?
Bem grande. Mas não tem perigo, viu? Não saiu uma discussão.
Mas é que...
Nossa senhora, seria assim um negócio. É de... Ficar marcado, viu?
Você falou que justo numa igreja, um museu de açúcar, né? Uhum. Deve você contar como que é, eu adoro esse negócio.
Olha, uma das igrejas que eu fui, uma das, né? Eu fui à igreja de São Francisco. Realmente, existe em todos os altares, inclusive, são maravilhosos, todos entalhados, muito ouro, né? E todos os anjos, muito estilo barroco, né? As caras são até meio feiosas, sabe? São meio deformadas, realmente não são muito. Mas um conjunto majestoso. Você entra assim dentro da igreja, você se sente pequenina, tá? A coisa é tão imponente que te esmaga. E ela é muito escura, talvez inclusive a própria sombra, né? É muito carregada, assim, te dê aquela sensação de, sei lá, de pequenez, não sei. Mas é muito bonita. Pegar a igreja de São Francisco, tem uma porta, tem uma externa, tá? É uma porta e a fachada do convento, parece que é da Ordem Terceira do Carmo, é dessas coisas também que não pode deixar de ser vista. Tal a magnificência, sabe? A riqueza de detalhes. Mas é um negócio muito bonito. É. Agora, a tão falada igreja do Senhor do Bom Fim não tem nada, sabe? Foi aquela decepção. Não tem nada, nada, nada.
Todo mundo vai pra Bahia, vai pra conhecer a igreja.
Exato. E não tem nada. Em termos de arte, não te oferece absolutamente nada. A única coisa que tem é uma sala, entende? Cheia de votos. Quer dizer, para sala de votos, ele vai até a Igreja Aparecida, né? Que acho que a sala é muito maior e tem muito mais. E é sempre aquilo, né? As pernas de cera, a mão, sabe? Quatro fotografias com dedicatória, fitinhas. É isso, entende? Não tem. Talvez é porque o santo realmente seja muito milagroso, entende? O pessoal vai, mas fora disso, não tem nada.
Como igreja.
Agora, como peculiaridade também, eu fui a Santo Amaro da Purificação, a terra do Caetano, né, o Glorioso, e lá existe uma igreja em estilo bizantino. É a única igreja bizantina do Brasil.
Eu não sabia dela.
Ela não é bonita, muito pelo contrário, ela é muito carregada, tem um mau gosto. As cores da igreja é rosa, azul e verde. Tudo é pintado de rosa, azul e verde e algum dourado, tá? não é bonita, não. Mas o lustre é impressionante de grande, é um tamanho descomunal. Não é delicado, não tem um trabalho artístico assim, sabe, que te impressiona, nada disso. Mas como curiosidade,
vale a pena.
Eu acho que vale a pena. Mas ela não abre sempre. De vez em quando, inclusive, conseguimos que ela fosse aberta para nós, porque uma das pessoas que nos convidou para passar o dia lá em Santo Amaro era uma pessoa importante no lugar. O pai dele tinha um título de nobreza, sabe? Nasceu lá também. Tanto que o pai dele está enterrado na sede, a matriz do lugar, sabe? E ele faz uma certa reverência. Agora, que é uma judiação, é também a matriz de Santo Amaro da Purificação, é muito bonito também. Mas é uma judiação, certo? A conservação da igreja, né? Entende? Então, aquelas paredes pintadas e riquíssimas, sabe? Já assim, com aberturas, sabe? A pintura já descascando. E não tem verba, né, para conservar. A cidade é pequena, é uma judiação, sabe? É pior do que ver uma igreja feia, realmente. Aliás, em termos de conservação, até a época que eu fui na Bahia, tudo deixava a desejar, né? Aquelas casas, aqueles casarões, né, da Bahia, bem coloniais mesmo. E quase que labirintos, né? Você olha lá dentro, é escada pra cá, escada pra lá. A gente tem a impressão que se perde dentro da casa. Muito mal conservadas. Outras, com casas em estilo moderno, construídas, quer dizer, não é nem estilo moderno, não tem estilo nenhum, certo? Construídas ao lado de casas assim, antigas, que são verdadeiras preciosidades. Então você imagina o conjunto, o que que fica, né? Fica horrível. Quer dizer, essa falta assim, de cuidado em tratar o que existe de bom e de bonito é muito característico do Brasil, né? Por isso a gente não deve se espantar, mas choca tanto, tá? Que a gente acaba tendo a impressão de que esperava encontrar alguém que também gostasse daquelas coisas e que no fim não trata do jeito que a gente gostaria que tratasse.
Mas também é muita quantidade, né? O problema que eu acho que é isso.
Mas você sabe, por exemplo, lógico que as casas são de particulares. Então, eu acho que os prefeitos poderiam exigir que os particulares, entende, tomassem conta daquilo, tivesse um mínimo, né, de consciência, de ter que zelar por aquilo. Porque realmente é muito importante, viu?
Uhum.
Eu pelo menos acho.
E o museu?
O Museu de Arte Sacra, bom, este realmente é muito bem cuidado, muito bem tratado. Tem peças valiosíssimas, entende, assim, de séculos 12, 13, coisas impressionantes. Muito bom e muito bem organizado. E você vê que realmente tudo ali, sabe, tem os detalhes estão observados, inclusive a localização das peças, sabe, com termos assim de para serem colocados com um foco de luz, sabe, está muito bem montado. Isso é uma das coisas que vale a pena também.
E o que tem lá assim como objeto?
Bom, por ser um museu assim, de arte sacra, você está entendendo? Você encontra só objetos religiosos. Né? Então, todas as estátuas de santos possíveis e imagináveis, como todos os objetos que se usam em ofícios religiosos, mas desde que eles tenham sido feitos, né? Com arte, né? Que a coisa seja específica de uma determinada época, e tenha, seja em ouro, prata, ou seja mesmo em pedra, com pedras preciosas, tá? Então, existem coroas assim, nas santas, todas elas entalhadas em ouro, com aplicação de pedras preciosas, mas são coisas riquíssimas. É muito bonito. Vale a pena.
Nossa, genial.
Tinha, agora, esse já é bem mais popular. Assim, de um escultor, escultor não, ele faz alguma escultura, mas não é o forte dele, não. Ele trabalha muito com couro e faz quadros também. Mas o que ele faz é um negócio bem moderno. E ele tinha, por exemplo, um quadro, que era um vaso pintado. Mas ele usa muito, com uma das técnicas, o que ele usa é araldite. Ele trabalha o araldite e mistura com várias coisas para dar uma coloração especial, né? E, então, este vaso era todo ele feito. E depois, com araldite, com margaridas também em araldite. Muito bonito.
Trabalhando.
Tinha um outro que tinha um vaso e saía de dentro do vaso uma flor, mas toda ela feita em tampinha de cerveja. Mas o que ele conseguiu? Você não consegue pensar que alguém possa fazer uma coisa assim de um material que, afinal de contas, o que, que é? Nada.
Não dá importância.
Não dá importância. Uma outra coisa muito interessante que ele fez, sabe, a enxada, ele tirou o cabo. Então, só a parte de metal, né? Ali de, sei lá, que material era que ele comprou, chato. Então, ele pintou toda de preto. E na parte onde ele tirou o cabo, ele colocou vidro de carro, quando sofre um desastre, que ele fica bem lido. Ele colou tudo aquilo com araldite mais colorido, então deu assim a impressão, ele manipulou tão bem a coisa que dá a impressão de um rosto, tá? E depois colocado no orifício onde colocaria o cabo da enxada, sabe? Então formando o rosto, e depois ele desenhou como se fosse a roupa de um padre. Mas deu a este padre um número, como se ele tivesse sido preso. E a outra, eram duas partes. Numa, então, era o padre preso. E a outra, ele fez a freira sem rosto. Porque o orifício da enxada, ele não colocou nada. Mas tem umas saliências, assim, umas proeminências que vêm para frente, então dava, do jeito que ele pintou, dava a impressão nítida, entende? De que era aquele chapéu de freira de aba larga, sabe? Então era o padre preso e a freira sem rosto.
Isso deve ser bom, né?
Muito bom mesmo. E ele se utiliza assim, de coisas que ele acha na rua, de peças velhas desmontadas. O trabalho dele em couro é muito bom também. Bandejas.
E aí ele trabalha em couro.
Muito bonito. Também quadros e mesmo coisas assim, de coisas que a gente pode usar, né? Assim, pulseiras, essas coisas ele tem muito, mas todo ele trabalhado assim, dessa forma, sabe? Com material que pra gente não tem o mínimo valor. Que ele realmente aproveita e assim, com um senso estético muito impressionante.
E quais outras cidades assim, que você conheceu?
Lá, em termos de Bahia, você está falando?
Bahia.
Olha, eu realmente eu passei 15 dias, mas eu fiquei o tempo todo em São Salvador, não saí de lá. E fui a Santo Amaro, né? entendeu? Saindo. De passagem, quando a gente foi, nós fomos de carro, então nós passamos por lugares, assim, desde São Paulo até chegar lá, nas variadas cidades, e por mais que a gente ouça falar em termos de estrada e de vazios enormes que existem nessas estradas, você não é capaz de imaginar o que é solidão, o que é pobreza no Brasil. Você, principalmente quando você entra em Minas, né? Vai chegando e entra em Minas, a coisa é desoladora. Você encontra um casebre. Aqui você anda uma hora de carro até você encontrar outro casebre, certo? No meio do mar. Agora, uma coisa que eu fiquei impressionada são os lugarejos, onde já existe assim, uma certa aglomeração de casa, né? Já existe assim, uma densidade demográfica maior. As casas são paupérrimas, mas em todos estes lugarejos, a casa melhor é sempre a do padre, porque a igreja está sempre presente, muito, é bem conservada. Tendo em vista a pobreza do lugar, a gente vê que a igreja realmente está sendo demais, dá a impressão que toda a renda do lugar reverte em favor da igreja. Não é possível, sabe? Não é, não são duas, não são três, não. Qualquer lugar que você passar é realmente assim.
Bem oposto, né?
Bem oposto, sabe? Mas aqueles desertos, né? Pedras, aquele chão árido, sabe? O tempo todo aqui. Chega a dar sono, né?
Isso na Bahia já não...
Acontece também, também. Até você chegar bem próximo já de Salvador, a coisa vai melhorando assim quando você vai chegando aqui. São essas cidades mais conhecidas, que aqui a gente fala tanto. Como é essa? Feira de Santana, tem outras. Agora me fugiu o nome, mas bem próximo, entende? Quando você está assim, uma hora, duas horas no máximo para chegar à Bahia, então você começa a encontrar a cidade já bem melhorzinha. Mas antes é uma pobreza de fazer dó.
Uhum. E em Salvador mesmo, assim, o que tem lá de bacana?
Bom, de bacana tem você gostando, entende? De antiguidade. De gente, né? E tem tudo. Não vou dizer assim, por exemplo, vida noturna, em termos do que existe aqui em São Paulo, boate, essas coisas também tem, mas não são muitas, certo? São algumas. E a mais famosa é uma que fica localizada em cima das pedras, né? Que é o Clock, né? Que não tem nada de excepcional, não. Uma boate grande e toca muito, muito pouco samba, mas é aquilo, não tem nada de especial. E deixa eu ver, tem mais umas duas ou três, tem uma que é o Anjo Azul, que é a única nota assim, que tem de característica e original dela, é que ela te serve e piniquinhos de barro, bem pequenininho, uma bebida chamada xixi de anjo.
Ai, que
é, mas é a única coisa, assim, nota peculiar em termos de boato. O resto é o que se tem aqui. O que mais que tem na Bahia? Existem ainda na Bahia algumas daquelas baianas tradicionais, sabe? Não mais vestidas como antigamente, sabe? Uma só que estava, mas não toda de branco, mas com aqueles saiões, o turbante, a roupa dela era escura. E ela é muito gorda, tem dificuldade até mesmo para se locomover, e a gente encontra com ela de madrugada. Está pelas duas, três, quatro horas da madrugada, daí ela está ali perto da igreja de São Francisco. E ela vende, ela tem comida própria, tá? entender? Do arroz, do feijão e pratos típicos da Bahia. Ela costuma fazer um por dia. Então, se você sair de algum lugar e estiver com fome, quiser comer alguma coisa típica, você vai lá e come, você tá entendendo? E é alguma coisa assim que ainda existe. Agora, existem muitas outras pelas esquinas de São Salvador que vendem. Então, o acarajé, né, o vatapá, né, que você come assim a qualquer hora, né?
E quanto ao tempero assim, da alimentação lá? Né?
Olha, forte. Realmente, nós tivemos alguns amigos que comeram e no dia seguinte estava todo mundo passando mal, sabe? Eu e uma outra, a Márcia, nós comemos de tudo, nada nos fez mal.
Isso,
nós fizemos coisas que nós não estamos acostumadas a fazer. A gente fomos em julho, mas em julho assim mesmo é quente. Tá? Apesar de não ser tão quente, faz calor. Então você sabe que uma blusinha, uma manguinha bem curta e é o suficiente. Nós saímos às 9 horas da manhã sem tomar café. E começava a tomar cerveja.
Nós
íamos até 4, 5 horas da madrugada, né? Assim, tomando cerveja. Você sabe, eu não sou muito resistente à bebida, não. Mas eu não ficava alta, sabe? Nem ela. Eu o dia inteiro. De vez em quando é que a gente parava de tomar cerveja para tomar um suco de lima. Eles têm a lima mesmo, não é a laranja-lima. É a lima. Eles fazem um suco que é uma coisa divina. Como diz um amigo meu, feito no primeiro dia, quando Deus estava inspiradíssimo. É muito gostoso. Agora, os pratos, para você comer bem, um dia tem na Bahia, não vá comer em um restaurante grande. Que são pratos típicos, mas muito mal feitos. E cobram muito caro. Você quer comer bem, você vai nos botecos. Aquilo que aqui a gente chama de boteco, que a gente olha, não tem muita limpeza, é assim, é lá também. Entende? Não é muito limpo, você fecha os olhos para isso, mas sente-se à mesa, porque você será muito bem servida, não só em termos de atenção, porque os garçons são ótimos, né? Eles, o jeitão deles de tratar, né? Deles conversar, deles se chegarem, né? São excelentes. E além disso, a comida. Olha, eu não gosto de feijão. Um dia nós fomos no mercado das Sete Portas e chegamos lá, onde o pessoal assim que é carregador, que descarrega caminhão, esse pessoal todo vai comer lá. E nós fomos. Quando eu cheguei num dos restaurantes, olhei na cozinha, falei, não é possível hoje. Mas tinha lixo misturado com panela, sabe? As panelas eram negras, todas elas com aquela capa assim, grossa, né?
Desespera, né?
Desespera. Eu disse, bom, mas eu vou fechar os olhos para isso, né? Porque senão eu não vou comer. Aliás, sentei de costas para a cozinha. Bom, pediram feijão. Ele trouxe feijão, trouxe uma farofa feita de uma farinha de copioba, e um molho de pimenta, e serviu. Nunca comi tanto na minha vida. Mas de um sabor, os temperos, eu não sei o jeito de combinar aqueles temperos, parece assim, muito especial, coisa, mas muito bom mesmo.
E seria mais ou menos o mesmo tempero que o nosso, assim? Mas será que eles
não
usam coisa?
Eles não dizem, não é segredo da Bahia, né?
Não quero imitação.
Não querem imitação. Depois eles serviram também um frango, sabe? Sim, mas tal frango de cabidela. Mas isso foi feito assim especialmente porque nós pedimos, porque o pessoal que vai lá realmente não come essas coisas, porque fica muito caro. Teve um prato de feijão como aquele. Tá certo que a gente não é de lá, eles estão sabendo que a gente é turista, eles cobram mais caro mesmo. Mas nós pagamos 2 cruzeiros e 50 centavos, entende? Por pessoa, pelo feijão. Também vem feijão à vontade, né? Mas quer dizer, um operário, para ele pagar 2 cruzeiros e 50 centavos por dia para comer aquele feijão já. É caro, né? Mas para eles não deve ser esse preço aí. Tá sabendo que a gente está passeando, não resta a menor.
Vamos aproveitar.
Ah, sem dúvida, né? Eles cobram mesmo, né?
Uhum. E quais as comidas assim, mais características assim?
Olha, vatapá, que completamente diferente daquele que a gente come aqui.
Como sendo baiano.
Como sendo baiano, exatamente. Mas eu reconheço que o daqui é melhor. É mais sofisticado, certo? Mil coisas, né?
Deve ser mais fraco, né?
Em termos de pimenta. Mas tem muito assim, o daqui tem muito camarão, amendoim, castanha de caju, né? E mil sofisticações. O de lá não. É feito com farinha de milho, outros fazem uma outra farinha também amarelada, tá? E ele fica como se fosse uma pasta, mas ele tem uma densidade tal que você pode cortar, inclusive.
Ele aqui é tão.
É, daqui é quase que uma sopa, né?
É.
E ainda a gente serve com um bolo de creme de arroz e coisa que lá não tem, não. E ele serve muito com acarajé. Então você corta o acarajé e põe o vatapá dentro com camarão. Muito camarão seco, o camarão seco da Bahia não existe igual, né? Que despeja o molho em cima e você pode comer, viu? É uma delícia, muito bom. E que mais? Eu comi efó, que é uma comida feita de uma verdura, mas ela é bem batida, sabe? Batidinha, mil vezes, até se transformar quase que num mingau com camarão, azeite de dendê. O azeite de dendê usa-se, né? Muito. Que mais? Sarapatel. Sarapatel, para você dar a primeira garfada, você tem que fechar os olhos. Porque o aspecto não é dos melhores. Ele é feito de miúdos de porco.
Desanimou.
E depois, sabe, regado com sangue também, né? No porco vem tudo misturado. Então você fecha os olhos, dá a primeira garfada, mas.
Depois começa a achar gostoso, não atrapalha. Não,
depois
mais.
Da primeira você já ficou comprada. Entende? Vai em frente, come mesmo, sabe? Muito. Outra coisa, moqueca de arraia.
Os nomes são bem
sugestivos. Só pelo nome já dá pra vontade pra você comer, né? É, também é uma delícia. Esse foi o prato que assim, quase que eu mais repeti, né? E era realmente a moqueca de arraia. Eu fui comer a famosa carne de sol também, que serve com um pirão de farinha de arroz. Mas essa, sabe, a carne só eu comi por curiosidade, pra saber qual era o sabor, mas realmente não me agradou muito, sabe? Tanto que eu não repeti jamais.
Eu também não gosto muito. Quando eu vou pra Minas, nas tias caras, assim. Ela é muito forte, né?
É muito forte. Embora, assim, embora fosse muito macia, tudo isso. E tem, né? Cada lugarzinho tem o seu prato especial. Assim, a gente sabe, ali se come bem isso, ali naquele outro lugar tem muito bom, o sarapatel, e assim a gente vai percorrendo toda a Bahia para comer bem. Nesse lugar onde servem a carne de sol, eles fazem uma sobremesa, que é um doce de leite. Eu não sei como é que eles conseguem, não sei nem dizer para você como é que é feito, o que que vai naquele doce de leite, sabe? Eu sei que ele parece pedrinhas, mas ele fica tão gostoso.
Imagina.
É muito bom, viu? Vale a pena.
E que mais sobremesa, assim, característica?
Olha, aquelas sobremesas características não é em qualquer restaurante que você acha, sabe? Nestes, assim, nesses botecos que eu falei para você, você não encontra muito. Tem um restaurante, o Coco e Dendê. Esse já é um restaurante de classe, mas onde você come bem. E a decoração dele por si só já é uma coisa maravilhosa. É uma casa colonial, sabe? Muito grande, em que todos os móveis, as mesas ali que você senta, tudo isso são mesas estilo colonial, com aquelas toalhas de linho, sabe, bordadas, sabe aquele bordado antigo e todo ele feito à mão, sabe, com muito rendão, tudo isso tem nesse restaurante. As cortinas também são assim e não tem iluminação em termos de luz elétrica. Tem nas mesas pequenos castiçais, mas com lamparina. Então a iluminação é toda com lamparina, sabe? Fica lindo, lindo. Realmente te faz voltar, né? Aqueles tempos que a gente só encontra assim descritos nos livros lá do José de Alencar, Machado de Assis, umas coisas assim. E aí, então, aos sábados e domingos, eles fazem à tarde o chamado lanche. Então você entra, não tem as comidas tradicionais em termos de jantar, mas em compensação você encontra em termos de lanche os mais variados tipos de pãezinhos, bolinhos, sabe? Doces em quantidade, mas tudo típico. Então você entra, toma o seu chá com tudo aquilo, com o que você quiser, né? Eles te servem. E fubá, farinha de milho, sabe? Farinha de arroz, siquilhos, mas coisas que você só ouve sua avó contar, eu acho que até a bisavó, né? E você fica com água na boca porque nunca mais você comeu, nunca mais, e nunca mais vai comer, né?
E quanto à parte de bebida lá, assim, deve ser bem diferente.
Sabe que não é, não, sabe? Em termos de bebida, a não ser as pingas. Porque o que se toma de pinga, mas tudo com erva. Sabe, eles preparam, assim, tem cantinhos especializados só com pinga, então tem pinga para tudo. Né? Tem pinga para resfriado, tem pinga para arranjar namorado, tem pinga para brigar com namorado, tem que pôr as ervas especiais, né? Que mais? E tem rótulos também. Certas pingas têm uns rótulos, alguns são até meio picantes, né? Para que que serve? Eu não sei como eles dizem. Essa é pinga para curar dor de corno, sabe? Coisas assim. Mas isso é interessante. O sabor não são dos melhores, sabe? Os sabores são até desagradáveis, alguns ficam amargos. Mas, como curiosidade, você vai tomando um pouquinho de cada um, e no fim você não consegue depois nem mesmo distinguir, né, o sabor de uma para outra, porque tudo fica a mesma coisa. Mas, de resto, se toma muita cerveja. Agora, a cerveja da Bahia é muito melhor que a daqui, sabe? Ela é leve. Então, você toma quantidades homéricas e não sente que está tomando cerveja. Por isso que eu bebia das 9 da manhã até as 4 do dia seguinte, né? Porque você não sente, ela é muito leve, realmente.
Deve ser bem.
E depois, quando eu cheguei lá, quando eu estive na Bahia, ela estava sendo lançada. Então, melhor ainda, né? Ela
com capricho,
né? Capricho, não era? Tal de Siquini 70, sabe? Muito boa mesmo. E eu tomava bem. Agora, tem os famosos licores também, né? Que são feitos de frutas. São gostosos. Mas isso você encontra mais nas casas de família. Você não encontra assim, industrializado, para vender, não. É muito difícil. Nas casas de família que você vai, né? Então, eles sempre têm um licor feito em casa, sabe? De frutas para você tomar. Realmente são muito bons, gostosos.
Né? E a parte assim, do café da manhã? É muito diferente? O que, que eles servem?
Os hotéis costumam servir o café, vem o leite, e pão, a manteiga, alguns servem queijos, outros não, e frutas, sabe? As duas ou três qualidades de fruta, de um modo geral, vem a mamão, banana e uva, sabe? A laranja também, é o que eles servem assim, de uma maneira mais constante.
Agora a parte de doce, eles não misturam. Porque quando minha mãe foi pra lá, eles serviam com doce, com tudo. Assim.
Não.
Serviam doce.
Não sei, uma geleia, assim, né? Ou outra, que eles possam servir.
Mas isso mesmo é local, né?
Pode ser, mas é mais difícil, viu? Não tem assim uma preocupação muito grande, né? Essa parte de servir grande quantidade de doces no café, não tem. Tudo o que mais tem. É importante e interessante na Bahia. Eu quero fazer uma pergunta aí também agora.
Mais na parte de alimentação ainda, o modo deles prepararem, não sei se seria.
Não, assim. Não dá pra ver, sabe?
Deve ser bem diferente do que
Você sabe, é aquela história, você vai para um restaurante, você senta na mesa, num canto e não vai, né, até a cozinha para ver o que está sendo preparado. Na casa, né? Dificilmente a gente comia em casa, né? Mesmo de pessoas que nos convidassem, mas raramente, sabe? Muito difícil, mas era mesmo em restaurantes. O que é muito gostoso lá, sabe, em termos de clima, chove muito em julho, mas é uma chuva que cai e passa, mas como é muito quente, a própria chuva é gostosa, então na Bahia, raramente você vê alguém debaixo da chuva,
ótimo,
então você está andando, a chuva cai, você se molha, acha muito simpático.
Daqui a pouco vem o sol de chuva.
Vem o sol, enxuga e daqui a pouco vem outra chuva, você se molha novamente, viu?
Okay,
e aqui é impressionante.
Aqui começa a chuva, não para, né?